Então, nosso assunto hoje é 1 Samuel. E foi muito bom, acho que quase todos aqui falaram, né? E percebemos o quanto que é rico, né? O quanto que é cheio de lições para nós. E o estudo acadêmico é muito importante, a gente saber fatos, a gente aprender coisas, mas eu acho que muito mais importante é o que vocês já estão fazendo, lendo e depurando coisas, né, coisas relevantes, né, assim, porque no estudo da Bíblia você vai ter curiosidades e você vai ter alimento. E curiosidades é uma coisa meio perigosa. Deus, ele põe coisas na Bíblia, até acho que até para servir de pedra de tropeço, para você ficar parado naquilo lá, os que não querem receber vida, fica só parado nas curiosidades, porque tem coisas na Bíblia que realmente a gente não tem resposta e está colocado lá, né? Mas se a gente não está procurando entender tudo, porque não tem jeito de entender tudo, não tem resposta para tudo mesmo. A Bíblia não explica tudo mesmo, coloca várias coisas que não têm explicação mesmo. Então, não adianta tentar resolver todas as dúvidas, né, e tirar todas. Não adianta, porque ninguém vai conseguir realmente saber isso. Agora, o alimento sempre vai ter, né? E todo ano que você lê a Bíblia, toda vez que você for ler a Bíblia, você vai receber alimento, às vezes de mesmas coisas que vocês viram no passado e às vezes de coisas diferentes. E eu acho, por exemplo, que esse tempo que nós tivemos agora, assim, nem precisava muito ter aula, né? Porque vocês pegaram todo o livro e destrincharam quase todos os pontos assim mais relevantes. Então você percebe que se tiver numa igreja caseira, num grupo caseiro assim, e todo mundo está lendo a mesma coisa, e cada um compartilhar o que sentiu de Deus, e começar a orar em cima, aplicar na vida e ter comunhão, você não precisa mais nada, né? Então, assim, basicamente, a vida cristã é dessa forma. Que a gente, se você pegar o que cada um falou, a gente passou para frente e tal, mas poderia pegar o que um ou dois falaram e ficar um tempão só conversando sobre aquilo, né? Desenvolvendo aquilo, meditando sobre aquilo, aplicando na vida da gente, né? Então, assim, eu estou muito alegre de ver que vocês estão assim, conseguindo captar esse princípio de não ficar preso em curiosidades, mas ficar pegando vida, pegando lições, observando coisas na Bíblia que são muito relevantes. E alguns pontos, assim, muitas vezes acontece isso, vocês levantam coisas que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, esse negócio que falou, ele não chamou o cara de gigante, né? Assim, tem várias coisas que vocês falaram que eu nunca tinha visto ninguém falar, nunca tinha reparado. Então você percebe como é rica a palavra. Toda vez que entrar, você pode até, por exemplo, estar num grupo onde a pessoa é nova convertida, nunca leu a Bíblia, e ela pode falar coisas que você não sabe, não aprendeu aqui, não ouviu em lugar nenhum, e que seja relevante. Então, sempre vai poder acontecer isso. Não assim, porque o Espírito Santo é que revela a palavra, né? Então, não depende da pessoa ter feito muito estudo, muita coisa. Se a pessoa leu e o Espírito Santo iluminou para ela vai conseguir transmitir. Então, assim, é muito, muito mais importante isso, esse princípio de colher o maná, de ser sistemático, de ler a Bíblia mesmo toda, de pegar as coisas relevantes. Isso é mais importante que qualquer outra coisa, né? Se o nosso curso atinge o objetivo se você criar essa disciplina e criar esse costume e manter isso, né? Uma coisa começa com o individual, mas a outra coisa começa no coletivo, né? Quando cada um vai falando, parece que a gente vai enriquecendo, sentindo a presença de Deus, né? Deus está na sua palavra e ele vem quando a gente faz esse compartilhar. O que eu quero fazer aqui, eu vou fazer um estilo um pouco diferente, talvez. Não vou entrar em muitos detalhes de muita coisa aqui, mas eu queria fazer pelo menos assim alguns quadros de personagens, né? Então a gente vê que a Bíblia acha muito importante descrever personagem, e cada personagem da Bíblia é diferente de outro. Então você é uma pessoa, ninguém no mundo é igual a você, ninguém na história, ninguém na Bíblia, né? Então assim, a Bíblia não foi dada para nós aprender como é que a gente deve ser, porque a gente é diferente de todo mundo que vive agora e diferente de todo mundo que existiu na Bíblia. Então Deus é vivo e ele vai fazer coisas na nossa vida que não fez com ninguém, né? E se você olhar na Bíblia, ele realmente não repete as mesmas coisas com ninguém, né? Então assim, alguns princípios gerais a gente vai aprendendo. Mas tem muita coisa que não tem jeito de aprender, assim, tem que ouvir de Deus, assim, eu tenho que ser eu, né? Você tem que ser você. Então, se você tentar ser igual a outra pessoa, você vai ser falso, né? Porque se você tem que ser você mesmo. Você foi criado por Deus e você tem uma história com Deus e você vai ser você. Você vai ser você cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, mas é você mesmo. Então, eu acho muito interessante, se a gente estuda a Bíblia, na base de personagens, né? Pensando no perfil das pessoas, né? Então, nós vamos tentar fazer isso um pouquinho, também porque no livro de Samuel, principalmente 1 Samuel, que nós vamos estudar agora, Davi e Saul são dois personagens muito diferentes, muito contrastantes, e não é à toa que está aqui, tá? É com propósito. Então a gente precisa aprender da natureza de Deus por que ele não gostou de Saul e por que ele gostou de Davi, entendeu? Porque a Bíblia não esconde nenhuma das virtudes e nenhum dos erros dos dois. Então a gente precisa realmente não estar aqui à toa. Assim, é um estudo de personagem muito forte, né? Assim como poderíamos dizer que Abraão, Isaac e Jacó também foi um estudo de personagem bem forte, porque Deus se chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E nenhum deles foi igual ao outro, né? Eles foram bem diferentes um do outro, né? E nós comparamos também um pouco Moisés com Josué também, né? Assim, comparamos um pouco. Então, assim, a Bíblia muito relevante. Assim, por exemplo, eu não sei quantos de vocês gostam de estudar história, ou gostaram de estudar história, ou estudaram história. Mas história fica muito chato, uma matéria muito chata, se a pessoa apresenta só datas e eventos e acontecimentos. É uma coisa muito chata. Mas se a pessoa que dá aula de história falar sobre as pessoas, sobre a vida delas, do jeito que está contando a história aqui, é emocionante, né? Então, ler a biografia, ver a vida da pessoa, entrar naquela época dela, entender o que estava passando, isso é história viva, né? Então, assim, a Bíblia como teologia morta é muito chata, mas como história de pessoas é algo muito vivo. E isso que interessa, porque nós somos pessoas e nós estamos vivendo, então a gente está estudando para poder viver. Então a gente precisa, a gente fica inspirado sobre coisas que outras pessoas viveram, não para a gente ser igual, mas para a gente aprender lições com a vida deles e admirar como é que Deus usou eles e o que ele fez. E isso ajuda muito, né? Fala muito com a gente. Então, o primeiro personagem que nós vamos estudar é Eli. E Eli, assim, no sentido assim, de... a Bíblia é muito... Assim, quem escreveu Samuel, que eu não sei quem foi, né, mas, se foi o próprio Samuel, quem foi, eu não sei. Mas quem escreveu Samuel foi muito assim, inspirado por Deus, para ser muito neutro. Ele não se mete na história. Ele conta o caso. Então, assim... eu queria só alertar vocês sobre o seguinte, toma muito cuidado de engolir o que alguns pastores fazem, alguns não, todos fazem. Cada pastor que vem, ele prega uma coisa do ponto de vista dele, interpretando. A gente aprende muita coisa. Pode interpretar o mesmo caso de jeitos bem diferentes. Eu brinco assim, a cozinheira pega a abobrinha, uma faz de um jeito, corta um pedacinho pequenininho, outro... E assa, assim, a mesma abobrinha pode ser apresentada de várias maneiras, né? Então, a mesma passagem da Escritura, ela pode ser pregada de várias maneiras, e não quer dizer que um está certo e um está errado. Ele está só cozinhando a palavra de um jeito diferente. Assim como você também tem direito de pregar a palavra e apresentar do seu jeito, entendeu? Agora, cuidado é quando você pega algum aspecto, como que a pessoa diz, e pega que a Bíblia diz isso. Não, você tem que separar o que a Bíblia diz do que a pessoa falou. Por exemplo, eu acho que eu comentei com vocês, né? As pessoas falam sobre Ismael, que Ismael foi rejeitado, não sei o quê, mas quando você vê o nome dele significa ouvido por Deus, a mãe dele, Deus apareceu para ela duas vezes, você tem que entender que não é só Isaac que Deus tem um propósito, Deus tem um propósito com Ismael. Ou seja, Deus tem um propósito com os árabes também, entendeu? É diferente do que Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, os árabes não são escolhidos por Deus, mas eles são especiais também para Deus. Porque está na Bíblia, fala lá, mas assim, então, Abraão cometeu um tremendo erro de ter Ismael. Bom, a Bíblia não diz, fala do resultado e fala objetivamente. Você pode dizer que ele cometeu um tremendo erro, mas você pode dizer que também a Bíblia não diz que ele cometeu um tremendo erro. No fim, aconteceu muito sério, coisa séria. Então, o que eu quero dizer, assim, toma muito cuidado, todas as aulas aqui mesmo, nós mesmos falando, não estou falando de outros, eu estou falando, separa entre a nossa interpretação e o que a Bíblia diz. Sempre faz isso, né? Então, por exemplo, uma Bíblia de estudo, um comentário, você pode ler? Você pode, não, isso eu não acredito que isso é assim. Porque eles está escrito lá, é a mesma coisa da gente falando. É a opinião de gente. Então, não tem, assim, só porque está na Bíblia de estudo, não quer dizer que tem autoridade. Pode ser e pode não ser. Você vai ler outra Bíblia de estudo, ele vai falar o contrário do que o outro falou. Entendeu? Então, assim, sempre mantenha a sua mente aberta. Aqui também no curso, a gente não tem, a, vamos dizer, a política de que todos os professores ensinem igual, que ninguém fale coisa diferente que o outro. Nós não temos essa política. Nós não fazemos questão que todos os professores falem a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Entendeu? Por quê? Porque na vida real não vai acontecer isso. Então não adianta vocês estarem em um ambiente onde a nossa linha é essa, a nossa interpretação é essa, a nossa coisa. Não. Vocês precisam estar num lugar onde você ouve um falando uma coisa, outro falando uma coisa contrária. Ele falou isso, falou aquilo. E, entendeu? Você que se vira, meu filho. Você vai atrás do que você pensa que Deus quer falar. Porque o homem é uma coisa e a palavra de Deus é outra coisa. Então sempre separa essas duas coisas. A palavra de Deus, o que ela diz. E é até bom quando surgem opiniões até contrárias ou diferentes. Porque aí faz você questionar e faz você até voltar para a Bíblia e falar assim, mas o que foi que disse mesmo? Né? Então você tem essa questão. Então, quando fala sobre Eli, tem umas coisas meio contraditórias e não tem interpretação. Ele não fala para nós, né? Não explica para nós. Então, por um lado, você pode fazer, mas Eli é um cara que Deus ficou com raiva dele, amaldiçoou a descendência dele, falou duro para ele, falou que você honrou mais a seus filhos do que a mim, você estragou a herança de sacerdote que você recebeu de seus pais, eu prometi que sua casa ia ficar para sempre, mas eu, já que vocês estão agindo desse jeito comigo, eu vou retirar isso. E depois usou até Samuel, um menino, para falar com Eli coisas duras, coisas pesadas. Então você pensa, Eli é um cara mau, um cara que não serve, um cara que Deus ficou com raiva dele, estragou o sacerdote. Tudo é verdade, está aqui na Bíblia, está escrito, está bem claro. Né? E depois cumpriu, vocês viram, né, que cumpriu a maldição que foi lançado sobre a casa dele e vai sendo cumprido até no fim. Você vai perceber que a casa de Eli, ela foi amaldiçoada mesmo, e a outra linhagem é que continuou, mas a linhagem de Eli foi amaldiçoada mesmo. Grande parte daqueles sacerdotes que morreram quando o Edomita matou, né, toda a cidade dos sacerdotes, era filho de Eli. Mas, por outro lado, quem que educou Samuel? Quem que falou com ele? Quem era a voz de Deus? Quem que estava sentado lá fora, chorando, esperando a arca e temendo? Por que ele morreu? Entendeu? Então, Eli não é tão simples assim. Ele era ruim, ele não cuidou dos filhos, ele não... Olha a Bíblia, lê direito. Tem as duas coisas. Tem as coisas erradas, mas tem a coisa maravilhosa, que era uma pessoa que temia a Deus, que amava a Deus, que orientou os filhos no sermão. Ele falou, meus filhos, não faça isso. Se alguém peca contra os homens, é uma coisa. Mas se pecar contra Deus, não tem ninguém que vai socorrer ele. Então ele deu o discurso dele com os filhos dele, foi certo. Tá? O discurso foi dele, foi certo. Tem muitos pais que cometem esse erro. Falam para os filhos, mas não agem. Ficam falando, ficam dando sermão, mas não agem. Entendeu? Mas, assim, você precisa lembrar que Eli é uma pessoa de Deus, uma pessoa que amava Deus, e Samuel cresceu sob a orientação dele. E assim, quando ele falou com Ana, por exemplo, ele falou com Ana, você está bêbada, né? Ela falou, não estou bêbada, eu estou assim. Ele falou assim, então seja abençoada, entendeu? Então, assim, ele adorou a Deus pelo menino que veio. Então, Eli, com todos os erros dele, mas ele representa uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, morreu porque ouviu a notícia da arca. Sim, ele é uma pessoa assim, muito maravilhosa e, ao mesmo tempo, uma pessoa que, por causa dos seus erros, foi muito marcado por Deus. Sim, foi muito recriminado, né? Deus, repreendido por Deus. E nós vamos perceber isso muito, vocês vão perceber isso muito no ministério hoje, que tem pessoas, né, vamos dizer assim, liderança de igrejas, que permitem o pecado dentro da igreja, né, permitem, existe assim, vamos dizer, é famoso, né, que existe grupos de louvor, equipes de louvor, onde tem imoralidade, onde tem tudo quanto é coisa errada, e o pastor sabe e não faz nada e deixa acontecendo, e as pessoas vão na frente, continuam ministrando louvor. Então existe muita coisa hoje parecida com isso. Mas isso não quer dizer que o pastor ou o líder é uma pessoa má. Ela pode ser uma pessoa de Deus, temente a Deus, que ama a Deus, mas não tem fibra, não tem caráter de impor sobre os outros. Ele não ama a Deus o suficientemente para criar problema com o povo. Entendeu? Então ele. Então esse é um. Assim. E ele foi sob a direção dele que Samuel cresceu, né? Ele orientou Samuel, é a voz de Deus. Presta atenção, depois me fala. Só que quando Samuel falou com ele falou, ele é Deus, faz o que bem lhe aprover. Entendeu? Então, assim, ele conhecia a voz de Deus, ele amava Deus, ele reconheceu Deus no Samuel, mas ele não agia. Entendeu? Ele não tinha coragem, é muito caro. Então, assim, ele não tinha força para obedecer radicalmente a Deus. Isso é um problema sério. Né? Então, assim, não estou querendo endeusar ele e nem tornar ele um vilão. Estou querendo dizer que a Bíblia apresenta os dois aspectos da vida dele e a gente precisa entender que nós vamos encontrar na vida real pessoas dessa forma e a gente precisa respeitá-los na parte onde eles são assim, tementes a Deus e pessoas que podem até nos ajudar, né? Não, ele permite pecar na igreja, olha a família dele, olha os filhos dele, ele não serve nada para mim, ele não serve. Não, peraí. Como que Samuel cresceu? Como que ele foi orientado? Você entendeu? Então, assim, ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele pode amar a Deus, temer a Deus, e não saber criar a família, e não saber tirar o pecado da igreja, e ele vai sofrer as consequências do que ele faz de errado, mas nem por isso ele não deixa de ser de Deus. Então, a gente precisa entender essas coisas, e ele nos ajuda a entender isso. O segundo personagem é Ana. Nós já falamos na vez passada sobre Ruth e Ana, mas Ana vivia uma situação muito difícil, porque Deus não gosta da poligamia, de ter duas mulheres, com razão, porque não é o plano de Deus, então é uma coisa antinatural. Jesus disse, não foi assim desde o princípio, é um homem e uma mulher que unem juntos e formam uma só carne, aí não tem esse problema, mas quando tem duas mulheres ou mais, você tem ciúme, você tem série de problemas gravíssimos, é uma tortura, é um inferno. Agora, se uma tem filhos e o outro não, e a outra não, aí que você tem um negócio armado mesmo. Porque as duas estão em concorrência, estão querendo ver qual que ele vai amar mais, e como uma tem filhos e a outra não, então a Ana vivia uma vida desgraçada, vamos dizer assim, uma vida horrível. E a coisa vinha à cena, vinha à tona quando ia para a festa, porque aí ficava clara que ela era só e a outra tinha filhos, né? Então, assim, é um negócio complicadíssimo. Então, quando ela começou a orar e falar com Deus, ela não começou espiritual, sabe? Ela não começou, oh Deus, eu sei que estou sofrendo, pô, tem dó de mim, me ajuda e tal. Não, ela começou com amargura. Ela começou assim, ela estava, vamos dizer, né, sei lá qual a palavra que você. Eu pensei numa palavra que não é muito boa. Ela estava fúria da vida. Assim, ela não estava no espírito, assim, não estava assim. Ela não estava em paz. Ela estava tão amargurada que eu não conseguia nem abrir a boca, e capaz que ela falasse também a voz dela, não ia ser muito bom dos outros ouvir. Então, assim, eu sempre digo que oração verdadeira não é oração bonita, é oração real. Então, assim, tem pessoas que aprendem que a gente tem que fazer assim, assado. Não, gente, não quer aprender assim, assado, não. Oração é a coisa que Deus nos ensina a fazer do jeito que a gente estiver sentindo. Tem que falar. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia pessoas bonitinhas que falam. Deus odeia reza, sabe? Ele gosta de verdade. Verdade. Sabe? E mesmo que a verdade. Não, muitas vezes a verdade não é bonita, a verdade é muito feia. O que a gente está sentindo não é bonito, não é bom de se falar, por isso que você deve orar sozinho bastante antes de orar em público, né? Porque se você não ora sozinho, você vai orar em público, aí você vai escandalizar os irmãos ou você vai ser religioso. Então é melhor você orar sozinho. Grita com Deus, esbraveja com Deus, xinga Deus. Fala o que você quiser. Mas o que você está falando com Deus, você e Deus, Você vai perceber que quando você está falando com Deus, você sente os olhos dele olhando para você, você olha para ele, aí você fala assim, é Deus, isso aí tudo está achando que não está com nada, tá? Apaga, sabe? Porque o que acontece? Se você não for real com Deus, essas coisas estão no seu coração mesmo, de todo jeito. Então, você nunca vai tirar isso para fora. Quando você põe para fora, você mesmo fica escandalizado com o que você falou, né? E aí eu sempre digo assim, por exemplo, que Jesus orou uma oração errada e Jesus era Deus. Jesus era Deus e ele orou errado. Então, não, esse negócio de orar certo, orar teologicamente correto, politicamente correto, não é bíblico. Gente, Deus odeia coisa que é feita para ser bonita. Ele gosta de realidade. Então, Jesus diz, passa de mim esse cálice. Essa é a oração mais errada que você pode fazer na face da terra. Passa de mim esse cálice, quer dizer, eu não deixe eu morrer para a humanidade, o senhor planejou antes da fundação do mundo, eu vim para o mundo para isso, e agora não deixe eu morrer? Essa é a oração mais errada que você pode fazer na face da terra. E Deus fez, é Jesus. Então assim, fica tranquilo, qualquer coisa que você puder orar é menos errado do que isso. Esse é o mais errado de todos. Mas ele orou. Então quando eu falo assim, ora a verdade. Eu falo assim, Deus, mata a minha sogra, né, senhor? Sei lá, meu Deus, acaba com ela, assim. Essa mulher desbocada, enfiar na minha vida, faz as coisas e tal. E aí, mas não ora, ora assim, o que você está pensando mesmo, assim, para valer. Mas aí, escuta a sua oração e fala assim, meu Deus, mas que sujeira tem dentro de mim. Mas que horror que eu penso isso. Deus, como é que eu pude falar um negócio desse? Mas não é falar. Como é que eu pude pensar, sentir, estar desse jeito? Isso é um absurdo, Deus. Por que que o senhor não me mata também, então, já, de uma vez? E aí vai desenvolvendo. Vocês entenderam mais ou menos como é que é o negócio, né? Aí você, se você ora absurdos, mas pensa no que você está falando, ouve o que você está falando, pensa na reação de Deus, e aí desfala, né? Porque é o que Jesus fez, né? Passa de mim esse caso. Mas... Aí ele pensou, se Deus responder minha oração, que horror! Porque aí o resto da eternidade ele vai ficar olhando para mim, você foi, mas não fez, né? Entendeu? Ele pensou, não. Porque, gente, ele ia enfrentar a cruz, e ele era homem, ele não tinha força sobrenatural, ele era homem como nós, ele ia enfrentar a cruz, ia enfrentar coisas horríveis, não era só sofrimento físico, era separação de Deus, ele sabia. Então ele não fez uma oração bonita. Ele falou, vem cá, meus amigos, fica comigo, me ajuda. Ele falou, eu não vou ter força, eu não vou aguentar. Orai para não entrar em tentação. Ele falou para os outros, mas ele também estava orando. E orou três vezes. Três vezes, porque a primeira vez não resolveu, a segunda vez não resolveu. A terceira vez, falou, opa, seja feita a tua vontade. Aí ele já saiu com força. Ele saiu com força para poder calar quando eles acusaram ele falsamente, para poder ficar na boa. Ele não deu vergonha depois, porque tinha tido a sua hora vergonhosa com Deus sozinho. Percebe? Então a gente, na hora da necessidade, na hora que nós precisamos mesmo, se você tiver colocado todos os seus cachorros para fora mesmo, assim, toda a sua sujeira, com Deus, e tratado isso, e resolvido isso, e quando você chega numa reunião de oração em comum, você está livre. Então tem muitas pessoas que ou não oram quando saem junto, porque está tudo entupido de problemas interiores, ou quando ora, faz a devoção pessoal em público, que não é uma coisa errada, você tem que fazer sozinho, não é na reunião. Você é sacerdote, você tem que vir para a reunião livre. Mas para isso você tem que descarregar sozinho, com Deus. Vai lá com Deus. Resolva seus problemas com Deus. Que aí em público, em pregação, na sua vida diária, você vai ter força, porque você recebeu força de... Né? Mas você não é... fingido, você não é falso, você não é religioso. Então, assim, é muito importante entender isso. Então, a Ana é uma demonstração muito clara disso. Ela fala assim, ela não estava orando para Deus restaurar o reino para Israel, para acabar com as desgraceiras dos juízes. Ela não estava orando para... Você vê a história do fim de juízes? Terrível! Olha que época ela vivia! Olha que... Não tinha nada de exemplo. Gente, picar a mulher em 12 pedaços, acabar com a tribo, matar todo mundo... Gente... aquela história de juízes é horrível. Então a época que ela vivia não era uma época boa, era uma época terrível. E ela estava vivendo uma situação pessoal terrível também. Então não tinha nada a favor de Ana, nada a favor dela. Mas tinha Deus. E ela desabafou com Deus e ela não orou espiritual. Ela orou da amargura da sua alma. Mas quando você ora da amargura da sua alma, com sinceridade, que nem Jó, no livro de Jó, Jó fala um cara absurdo lá sobre Deus, né? Mas Deus falou: vocês não falaram de mim certo como meu servo Jó. Ele deu uma bronca em Jó, mas depois ele deu uma bronca nos amigos de Jó, entendeu? Então, assim, tem muita coisa dentro de nós que é muito feio, tem muita coisa dentro de nós que é muito errado. Mas quando você vai para fora, você mesmo se escandaliza com suas coisas. Aí Jó falou assim: eu não quero falar nada. Eu, ó, acabou, né? Eu me arrependo. Deus falou assim: fala! Você não disse que queria que eu estivesse aqui? Estou aqui, pode falar! Ele falou: não quero falar mais nada. Acabou. Eu me arrependo e eu falei de coisas que eu não entendo. Todas minhas razões, eu não acho que tem razão nenhuma. Aí Deus falou com os amigos: ó, pede Jó para orar para vocês. Jó? Aquele cara que falou mal do Senhor? É. Ele falou de mim que é certo e não vocês. Então, Deus prefere cara desbocado do que cara religioso. E o cara desbocado fala muita coisa absurda e ele está. Deus não gosta de muita coisa que fala, mas pelo menos ele está sendo real. E quando ele é real, ele bota para fora, é purificado, é repreendido, e aí ele consegue orar correto. Então, o que aconteceu com Ana? Ela estava amargurada, mas no meio da amargura, mas da realidade, veio aquela ideia. A ideia. A ideia veio no meio da amargura dela. Eu vou fazer um negócio com Deus. Se tu me deres um filho, eu vou devolver ele para o Senhor por todos os dias da sua vida. Isso não é brincadeira, né? Ela não tinha filho. O primeiro filho que tivesse, ela ia devolver e ficar sem. E ela falou assim: vamos fazer um trato? E quando ela teve essa ideia, e ela orou essa ideia, e ela sentiu paz na hora, voltou, comeu, ficou numa boa, ficou tranquila e veio mesmo. E ela não só veio, ela foi lá novinho, só esperou ele desmamar para poder levar para lá e ficar diante de Deus. Ela não só pensou, não só ficou em paz, mas ela cumpriu com as duras custas pessoais para ela entregar o filho para Deus. E Deus usou esse filho para mudar a história de Israel. Não é maravilhosa essa história? Então, assim, a história de Ana é uma história maravilhosa. A história de Ruth e Ana são diferentes, tem lições diferentes para nós, mas é uma história maravilhosa. E ela teve mais filhos depois e tudo. Mas assim, de onde veio Samuel? Samuel teve algum mérito pessoal? Samuel nasceu de uma oração amargurada, de um trato que ela fez. E ele foi colocado ali por uma mãe que cumpriu o trato dela com Deus. Ele foi orientado por Eli, que é um cara que não sabia criar os filhos, mas soube orientar Samuel para ele ser esse homem de Deus que ele foi a vida toda dele. Então, essa história de Ana. E aí, nós vamos para Samuel. Samuel foi criado por Eli, mas nasceu desse propósito, desses encontros com Deus. E ele foi uma pessoa justa, pessoa reta, pessoa que não só ouvia de Deus, mas também julgava com justiça. E você percebe que no fim do ministério dele, ele fala para o povo lá, quando ele está ordenando o rei: se alguém está aqui que eu fiz algum mal para ele, levanta a mão agora. Eu peguei algum jumento seu, eu peguei, porque ele julgava Israel. Então, assim, a pessoa que julga, a pessoa que tem autoridade, ela pode abusar da autoridade. Ela pode dar uma. Ela pode aceitar peitas, né? Ela pode aceitar né? Suborno, né? E então é difícil você governar tantos anos igual ele governou e não ter ninguém para reclamar. E foi a mesma coisa que Moisés também falou, né? Moisés, no fim do ministério dele, também falou: alguém tem alguma coisa, né? Então, assim, ele falou assim: é ficha limpa, assim, nada, zero. Isso é muito difícil. Então, ele é uma pessoa justa, o que não é o caso dos filhos de Eli e nem o caso dos filhos de Samuel. Mas ele foi diferente. Não vemos nada no ministério de Samuel que desabone ele. Ele é uma pessoa rara na Bíblia que você não vê defeitos de Samuel, a não ser esse que o Carlos falou, que é verdade, que ele não soube criar os filhos dele, né? Mas fora isso, você não vê nada que desabone Samuel na vida dele. Mas você percebe que ele é uma pessoa humana, né? E não é uma super-homem, nada disso, né? Uma das coisas que vocês, nesse contexto, nós estamos dando, fazendo assim, vamos, o perfil desses homens, desses personagens, mas vamos também destacar um negócio importante aqui. Lembra que Deus falou que não podia sacrificar em qualquer lugar, que tinha que sacrificar em um lugar só? E que quem sacrificasse em outro lugar ia ser castigado e tal e tal? Pois é, você vê na história de Samuel, ele sacrificava em vários lugares, né? Ele fazia a volta, né? Ele morava em Ramá, mas em Ramá não é lugar onde estava o tabernáculo. Ele morava em Ramá porque era a casa dele. Julgava Israel a partir de lá. Fez altar lá. Fez altar num lugar chamado Ebenezer, parece, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele foi em vários lugares. Ele sacrificava em qualquer lugar. Por exemplo, quando ele encontrou Saul, encontrou com ele estava sacrificando no alto lá. Entendeu? Então, você percebe que essa lei de sacrificar em um lugar só acabou. Por que acabou? Por que que podia, Deus não brigou com ele? Ele podia sacrificar em qualquer lugar, em qualquer hora, não tinha nada demais. Por que vocês acham que isso aconteceu? Porque se a arca não estava lá no tabernáculo, para que que ia ficar sacrificando lá? Entendeu? Então, assim, quando a arca saiu de Siló, pelos filisteus, acabou esse negócio de Deus morar na terra, certo? Então, assim, e quando Deus mora no céu, você pode oferecer em qualquer lugar. Né? Quando Deus falou com Moisés primeiro lá no Monte Sinai, ele falou assim: quando você for fazer um altar, não usa ferramenta, faça de pedras ou de terra e oferece, ou em qualquer lugar onde eu te visitar e fizer lembrar o meu nome, ali você oferece seu altar, seu sacrifício. Mas depois ele falou assim: quando eu escolher um lugar, aí não, só no altar, e lá era feito com ferramenta, né? Porque era de bronze. Era um lugar só, um jeito só, e não era assim qualquer lugar que eu visitar, porque ali eu fiz habitar meu nome, né? Agora, quando Deus não habita na terra, quando ele está no céu, aí você pode sacrificar em qualquer lugar, né? Porque aí já não é habitação de Deus, não é para o povo, é individual, é um negócio, é tempo de juízo, é tempo de bagunça, entendeu? Então, você tem que entender que Deus é sistemático, ele gosta de coisa certinha. Mas se tem uma época que a coisa está tudo errado, Deus não é fariseu, não é legalista, entendeu? Tá tudo errado. Ah, então não vai dar para sacrificar, né? Não dá para fazer altar, porque, ó, cadê o tabernáculo? Cadê a arca? Não, pode fazer de qualquer jeito mesmo, tal, porque tá bagunçado, entendeu? Então, assim, você quer fazer certo, tem que estar tudo certo. Mas se não tá tudo certo, se a igreja está totalmente errada, então não tem jeito de ter comunhão com Deus? Tem jeito de ter comunhão com Deus. Não tem jeito de ter comunhão naquela base. Mas tem jeito de ter comunhão com Deus na base individual. Abraão tinha, né? E Samuel, você percebe na vida de Samuel que ele sacrificava em muitos lugares diferentes e Deus não tinha problema nenhum com isso. Então, lembra que é bem interessante você observar essas diferenças, né? Tem bastante diferença. Não só pedra, pode ser terra também, né? Mas muitas vezes era pedra mesmo. Não ser lapidado significa que seu culto a Deus, se vai ser, vamos dizer, nessa base que estou falando, individual, fora do esquema de Deus e tal, não ouse dar uma melhoradinha, entendeu? Tá vendo? Meu altar ficou mais bonitinho que o seu, entendeu? Não ouse fazer isso, porque isso é, quando, se Deus quer uma coisa, vai ser certinho. É 5 por 5 de bronze naquele lugar, entendeu? Se é para ser certo, tem que ser do jeito que ele fala. Mas não vai você enfeitar seu altar, entendeu? Pega, por exemplo, pedra e terra, é coisa da natureza, é coisa que Deus criou. Então, é isso que eu estou falando até sobre oração. Não tenta fazer uma oração bonita, faz uma oração real. Basicamente é isso, entendeu? Orar para ele. Deixa eu fazer bonito, deixa eu melhorar minhas palavras, deixa eu aperfeiçoar, agora tem que pôr um somzinho, né? Agora tem que. Assim, entendeu? Portinha de rua, eles põem um microfone, você acredita? Tem 10 pessoas lá dentro, tem um cara com o microfone. Porque Deus não pode visitar se não tiver um microfone, né? Entendeu? Assim, são umas coisas absurdas que o homem tem na cabeça. Para com isso, entendeu? Microfone só quando ninguém consegue escutar, alguma coisa assim, mas. É assim, entendeu? Então, assim, o que ele quer dizer com isso é que o seu culto a Deus tem que ser o mais simples, mais natural, menos incrementado possível. Eu entendo assim. Você quer pegar mais sobre isso? Lê a apostila O Altar na Bíblia, tá? O Altar na Bíblia a gente entra em detalhes nessas coisas sobre como funciona o individual, o coletivo e tal. A gente entra em muitos detalhes sobre esse negócio do Altar na Bíblia. Você pode ver na apostila. Então, Samuel, vamos pensar assim, primeira coisa. Então, ele dorme na casa de Deus, ele dorme lá, Deus fala com ele, Samuel, Samuel, é uma honra sem medida Deus repetir seu nome duas vezes. E, na verdade, repetiu 6 vezes antes dele poder fazer isso aqui, de tanto que ele estava gostando de ouvir. Samuel, Samuel, não. Não, ele não sabia quem era que estava chamando, né? Mas Deus falar seu nome duas vezes é uma honra, né? Tem um livro do... Não sei se do Watchman, acho que é do Watchman, né, que fala sobre esse chamar duas vezes. Todas as vezes que Deus chamou alguém duas vezes. Muito interessante. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Né? Moisés, Moisés. Hã? Tem na biblioteca. Como é que chama o livro? Transformar. Hã? O duplo chamamento, é isso mesmo. Um livro maravilhoso. Isso aí, assim, toda vez que chama a pessoa duas vezes. E acho que a última é Marta, Marta. Né? Marta, Marta. Então, mas tem Jerusalém, Jerusalém, que não é nem nome de pessoa, né? Nome de cidade, Jerusalém, Jerusalém. Mas Samuel teve essa honra de Deus chamar ele duas vezes. A palavra de Deus vinha para ele, a palavra de Deus cumpria, e todo Israel ficou sabendo que a palavra de Deus voltou, porque tinha um menino dedicado exclusivamente para ele, por causa da mãe, né? Mas na vida de Samuel, você percebe que esse negócio que alguém comentou aqui, o livro de Samuel fala cheio do Espírito Santo. Né? Então, o livro de 1 Samuel é o primeiro livro pentecostal da Bíblia. Né? Porque ali, vou te falar, não falta nada de pentecostalismo. Tá? Até coisa mais... Eu acho que você nunca viu uma igreja onde a pessoa tira a roupa para poder profetizar. Né? E lá tinha, né? Samuel despiu a roupa e profetizou nu diante de Deus. Vai entender o que aconteceu lá? Eu não entendo, nem peço de explicar. Mas o que está escrito, está. Então, teve um encontro que... Teve um encontro, nossa, em Ubiatab, que uma vez uma pessoa levantou esse assunto. Como é que é esse negócio de profetizar sem roupa? Eu falei, não, deixa isso para lá, né? Vamos deixar isso para lá. Mas a questão de pentecostalismo em 1 Samuel é Velho Testamento, gente. Olha que coisa interessante, né? Era contagioso. Era contagioso. Os mensageiros iam pegar Davi, queria pegar Davi, e chegava lá perto, estava todo mundo profetizando, e eles começavam a profetizar e não conseguia pegar ele. Aí vinha mais uma turma, profetizava também, não conseguia pegar ele. Aí vem mais uma turma, e Saul era perseverante, mandou três turmas e todos eles profetizavam e não conseguia chegar perto. Aí veio o próprio Saul e acontece esse negócio, começa a profetizar e não pega Davi nada. Então, muita coisa do Espírito Santo e grande parte disso é Samuel, né? Porque ele presidia sobre os profetas. Então não era só ele que profetizava, mas ele tinha uma escola de profetas, um CPP lá, né? Curso de preparação profética, ele tinha lá também. Então, assim, era uma época assim, muito interessante, muito forte o mover do Espírito Santo e muito forte as profecias. Agora, o versículo que você citou, né, que Deus derramou o Espírito sobre Saul, né, e ele foi mudado em outro homem. Mas olha que coisa. Você pode receber o Espírito Santo, você pode ser transformado em outro homem e ainda perder tudo. Né? Então, não é tudo soberania de Deus, não. Existe a parte do homem. Se você não cooperar com Deus, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter tudo, mas se você não está voltado na direção correta, nem Deus consegue. Ele conseguiria em termos, mas ele não quer conseguir. Né?
Essa palavra apossou-se, no original, ela tem o sentido de aperfeiçoamento rápido. Então, a hora que ele diz o Espírito Santo apossou-se dele, é como se o Espírito viesse e fizesse com que ele se aperfeiçoasse rapidamente.
É, interessante. Né? Mas...
eu achava que era que o Espírito vinha tipo, pá, e ele começava tipo, se mover que nem alguém controlado, né?
Não! Não é. Mas depois disso ele ainda escondeu dentro da bagagem. Então, assim, o Espírito Santo... Lembra disso, hoje, naquela época e hoje também, o Espírito Santo não garante sua salvação, não garante sua santificação, só garante que você poderia ser salvo e você poderia ser santificado, tá? Porque ele é santo. Então você tem o poder para ser santo e você tem o poder para ser salvo. Mas muitos virão naquele dia, não profetizamos nada em teu nome, não fizemos milagre, não te conheço. Entendeu? Então assim, só porque você foi batizado no Espírito Santo não quer dizer nada em relação se você vai ser salvo ou se você vai ser santo. Tá? Significa que você pode ser salvo e você pode ser santo. Porque você tem o Espírito Santo, ele é o ator, ele pode fazer, mas ele não vai fazer isso sem você cooperar com ele. Certo? Você precisa cooperar com Deus. Então Deus nunca anula a responsabilidade humana no meio da coisa. Você tem responsabilidade, a lição de Saul é muito claro isso. Mas nós ainda não estamos falando de Saul, estamos falando de Samuel, né? Mas falar de Samuel sem falar de Saul é impossível, porque os dois conviveram muito tempo, e depois Saul até encomendou ele depois dele morrer. Então, o negócio é assim, os dois estão bem ligadinhos, né? Mas, você percebe que quando Saul vai procurar Samuel, por causa dos jumentos que sumiram, e ele não achava em lugar nenhum, Samuel já sabia que ele ia vir, já tinha separado a porção do cara, de um cara que ele não conhecia, não sabia quem era. Deus falou, vai vir, eu vou te mandar um cara. Agora, como que Deus manda o cara para ele? Como que Deus manda o cara para ele? Deus fala com Saul, Saul, vai lá encontrar com Samuel. Não. Circunstâncias. Primeiro só meus jumentos. Depois ele procura. Depois, cara, coincide que ele está lá perto. Ah, tem um guineiro na cidade. Dá ideia para o moço e vai. Então, assim, o Bob Mumford, ele falou uma vez que ele estava orando dentro de um quarto muito tempo e aí deu uma sede louca nele. Ele saiu para beber água. E a mulher estava sentada e falou assim, Deus te mandou em resposta à minha oração. E ele falou assim, Deus não mandou um anjo falando para mim, vai que tem uma mulher orando. Eu dei sede e quis beber água. Então, muitas vezes, esse negócio de Deus fazer as coisas não é revelação. É circunstancial. É coisas...
Tipo, eu estou lendo um livro de um pai, e aí ele fala sobre a graça anulada, a graça negada. Que ele estava andando na estrada com um fio de carro. Aí o carro quebrou. Aí ele começou a orar, ele, filho dele, para que o senhor fizesse o carro funcionar, que ele precisava continuar o caminho. E aí, no meio da oração, parou um mecânico num carro e eles foram conversando com o cara até a oficina e eles ficaram nesse trânsito durante 5 horas. E que depois ele viu que essa graça que ele entendeu que foi negada foi uma graça que Deus deu para ele falar com o cara. E ele foi falando com o mecânico
muito
o tempo inteiro, né? Situação,
é.
Em relação ao que
Falando
sobre as coisas.
Exatamente, isso é muito bom. Então prestem muita atenção, gente, porque, por exemplo, Deus não precisa usar revelação para falar com você, não agir na sua vida. Ele pode usar circunstâncias. Então, assim, ele pode usar anjo, mas ele pode usar pessoas. Ele pode, entendeu? Então, assim, Deus não é. Ele é muito diferente do que a gente pensa que ele devia ser. Né? Deus não é muito místico, Deus é prático. Tem hora que ele é místico, mas ele devia ser mais místico que todos. Né? Ele não é muito místico, às vezes ele é muito prático.
Uma vez, um testemunho sentiu um amigo meu que ele era desviado. Né? Aí um dia ele foi para a igreja estava fechada. Aí ele subiu na esquina de casa, ele escutou eu chamando o nome dele, só que eu não chamei o nome dele. Aí ele foi em casa, eu contei essa história de Samuel. Aí ele levantou falando assim, Deus, usa alguém para dar uma palavra. Aí... na hora, Deus falou para eu falar essa palavra de Samuel.
Ah.
O jumento significava a necessidade da casa de Saul.
Ah.
Aí, um dia antes, ele tinha passado uma experiência. Eu falei isso aqui, ele começou a gritar, falando, nossa, Deus falou comigo, não sei o quê. Aí, a partir daquele dia, graças a Deus, ele voltou para Jesus, se batizou.
Olha, Deus que... usou. Exato. E ainda essa passagem mesmo, já pensou? Aí, tá vendo uma coincidência aqui, ó? Que eu não ia falar sobre esse assunto e falei agora. Então, assim... Deus usa David Wilkerson. Vocês já leram A Cruz e o Punhal? Alguém aqui já leu A Cruz e o Punhal? Se não leu, leia, gente, porque A Cruz e o Punhal é um livro maravilhoso. Nas férias também. Mas é um livro curtinho, você pode ler até fora das férias também, dá para ler. A Cruz e o Punhal é um testemunho verdadeiro, maravilhoso, tremendo, mas ele foi procurar uns caras sem endereço, sem nada, e parou perdido na cidade, desceu do carro e a casa que ele estava procurando está bem na frente da porta do carro onde ele parou. Então, assim, Deus coordena as coisas sobrenaturalmente. Às vezes ele dá revelação e às vezes ele só dá sede, beber água, coisa assim, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar muito atento para isso. E aí, não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, mas vamos perceber o seguinte, que Samuel amava Saul. Samuel gostava de Saul. Samuel profeta, pessoa, ele gostava de Saul. E ele ficou muito chateado quando Saul não passou nos testes, os dois testes. Ele ficou muito chateado. E a Bíblia diz que ele clamou a noite toda a Deus em favor de Saul. E Deus falou com ele, deu uma bronca, para de orar para Saul, porque eu não vou querer nada com ele. Então, e aí, você percebe, quando Samuel fala com Saul, ele fala duro com ele. Ele fala duro com ele. Então, assim, você percebe como o profeta tem que separar seus sentimentos pessoais do que Deus quer que ele fale. Entendeu? Então, assim, ele, por ele mesmo, ele não falaria daquele jeito. Porque ele amava Saul e orou a noite toda para Deus poder reverter o negócio de Saul. E Deus falou, para de chorar e para de ficar com dó e para de ficar com saudade. Eu escolhi outro homem, para com isso. Entendeu? Então, em nossas vidas, pode acontecer que a gente ama muito a igreja, ama muito o movimento, ama muito a pessoa que Deus usou na nossa vida e a gente não aceita que Deus mude a coisa. Entendeu? Nós ficamos apegados emocionalmente, como pessoa. Não tem nenhum problema com isso, mas você não pode deixar isso afetar suas decisões. Né? Se Deus rejeitou, por mais que você ama, você não pode ficar apegado àquilo. Entendeu? Então Samuel soube dividir essas coisas, ele soube separar essas coisas. E aí Samuel, o profeta também, quando ele vai lá ver os filhos de Jessé, ele vê o primeiro, ele tem uma reação natural. É filho de Jessé, é o primogênito, é bonitão, deve ser ele. Aí Deus fala, não, olha como o homem olha. Então você percebe que Samuel é um profeta que tem a parte natural, humana, igual a qualquer um, mas ao mesmo tempo ele consegue discernir a voz de Deus e separar as coisas. E você percebe também que ele, por exemplo, Deus fala assim, vai lá e unge para mim um filho de Jessé. Ele fala, nossa Deus, se eu fizer isso, eu me mata. Deus fala assim, não, fala que você vai fazer um sacrifício. Olha como é que, assim, então assim, Deus gosta da verdade e tudo, mas ele não é burro, né? Entendeu? Você não precisa ser burro, né? Por exemplo, a irmã de Corte Boom, lá no Refúgio Secreto, se você não leu esse livro, também deve ler. O Refúgio Secreto. Se você não leu, leia porque é maravilhoso. Refúgio Secreto. Aí, não, se você não lê esse ano esses livros aqui, você lê o ano que vem, tá? Fica tranquilo. Fica numa boa. Eu já dei suas tarefas para julho. Então, mas o Refúgio Secreto, a irmã dela não conseguia falar mentira. A irmã dela não conseguia falar mentira. Então, quando o Gestapo via na porta para perguntar se tinha judeu escondido na casa, não podia mandar ela para a porta, né? Porque ele ia falar a verdade. Então, tem que ir uma que vai ter coragem de mentir. Tem judeu ou não tem? Pronto, né? Entendeu? Então, assim, na Bíblia você encontra essas coisas. Deus orientou ele. Não, não fala que você vai ungir. Fala que você vai fazer uma fé, um sacrifício. Faz uma coisa lá e pronto, beleza. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que você pode aprender na Bíblia. Você pode aprender na Bíblia várias coisas de sabedoria, de entendimento, do que Deus está ensinando. E, no fim da vida de Samuel, você percebe que ele não conseguiu criar os filhos dele, mas Deus não dá bronca nele por causa disso. Então, mesmas coisas, mas tratamento diferente. Não pense que Deus fala com todo mundo a mesma coisa. Por exemplo, se Deus falou com você uma coisa, você viu uma situação, por exemplo, um casal divorciou, casou de novo, ou quer casar de novo, né? Melhor falar assim, quer casar de novo. Aí você fala assim, houve infidelidade? Houve. Ah, então está quebrado, pode casar de novo. Aí o outro, houve infidelidade? Não houve, então pode casar de novo. Não. Não existe na Bíblia uma regra que funciona para todo mundo a mesma coisa. Existem alguns princípios que cada caso é um caso. Um pode estar num caso e estar muito errado, e o outro pode estar num caso e estar muito certo. Então, assim, não adianta você arrumar as suas ideias próprias e não entender a coisa específica para cada caso. Então, Um diferencial muito grande é que os filhos de Eli eram sacerdotes da linhagem de Arão, que era responsável por manter a honra do tabernáculo da casa de Deus. Samuel era juiz, entendeu? E ninguém disse que filho de juiz tem que ser juiz, certo? Filho de sacerdote tem que ser sacerdote, mas filho de juiz não tem que ser juiz. Na verdade, eu acho que nunca aconteceu, nunca dava certo. O filho do cara bom ser bom, certo? É, isso aí, juiz, era juiz justamente por causa disso. Quando eles fizeram rei, aí o filho do rei tem que ser rei. Mas filho de juiz não tem que ser juiz, entendeu? Então, estava errado, fez o mesmo erro que Eli, mas não o mesmo erro na mesma coisa, porque os filhos de Samuel não cuidavam do tabernáculo, não faziam os sacrifícios. Então, foi errado, ele cometeu o mesmo erro, não soube criar os filhos, mas também não era uma coisa tão séria quanto profanar o sacerdócio, né? Profanar o sacerdócio, profanar a casa de Deus era coisa muito mais séria e não era hereditário, né? E daí, essa história de Samuel. Vamos então agora para Jônatas, porque depois nós temos que falar sobre Davi e Saul, que é o principal, né? Estamos só enrolando. Mas Jônatas é um personagem maravilhoso, um personagem tremendo. Foi comentado várias coisas que foi comentado aqui, muito relevantes. Uma pessoa... Vamos pegar alguns aspectos da vida de Jônatas. Primeiro, ele é uma pessoa que amava mais a Deus e a honra de Deus do que qualquer ambição pessoal. Isso é marcante. Ele amava mais a Deus e o povo de Deus e a honra do nome de Deus do que sua ambição pessoal. Ele estava disposto a abrir mão de tudo o que ele tivesse para que Deus, a vontade de Deus, fosse feita. Isso é uma coisa, uma característica, assim, impressionante. Outra coisa dele é a fé e a coragem. Gente, atacar um exército inimigo, subindo de pés e mãos, assim, e os caras estão em cima. Gente, eu acho que não tem outra história na Bíblia de um negócio desse. Ele é louco mesmo. Sim. E... aí nós temos que dizer o seguinte, tem gente que fala assim, eu tenho muita fé, mas ele tem bastante dinheiro no banco, né? Eu tenho muita fé, mas eu tenho 100 mil homens também para lutar. Deus vai nos ajudar, mas eu tenho 100 mil homens, né, também. Se Deus falha, os 100 mil também vai me ajudar, né? Mas Jonathan falou assim, para Deus, se é Deus, tanto faz a gente ter um, ou muitos, ou pouco, tanto faz, porque é Deus, né? Não é a gente, né? Se não é a gente, então é Deus. E Deus é Deus, né? Deus é grande, né? Então, assim, gente, isso é fé, viu? Tipo, é suicídio se Deus não existe, sabe? É suicídio. E aí nós precisamos falar de um personagem que não tem nome. Quem é o personagem que não tem nome? O escudeiro de Jônatas. Mais maluco ainda. O motoqueiro pode ser maluco, mas o carona é mais maluco. Porque um motoqueiro se mata, mas o outro deixa o outro matar ele. Então, assim, Jônatas tinha fé. E o escudeiro tinha o quê? Lealdade e confiança. Você vai, onde você for, eu vou. Não sou seu escudeiro. Você vai na frente, eu vou atrás. O que você quiser, tamo aí. Esse escudeiro é, ó, a gente precisava chegar no céu e perguntar o nome dele, viu? E cumprimentar o cara. Cadê Jônatas? Cadê Jônatas? Cadê o escudeiro de Jônatas? Quero ver ele. Que esse, o Jônatas é o motorista, é o motoqueiro, né? E o escudeiro é o garupa dele. Era conservar a aliança, né? Guardar a aliança. Muito interessante. Esse escudeiro é impressionante. E você percebe que quando eles subiram, primeiro ele fez um sinal. A gente vai se revelar. Aí se eles falam assim, fica aí que a gente vai pegar você aí, a gente fica. Mas se eles falam assim, vem pra cá que a gente vai mostrar uma coisa pra vocês, aí é Deus que está falando. Mas claro que eles iam falar isso, né? Mas assim, ele fez um sinal que até é muito fácil de acontecer. E aí, tá vendo? Deus mandou a gente ir. Aí ele foi. Aí ele subiu. Aí ele não matava. Ele não matava, ele derrubava. E o de trás matava. Ele, tum, 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 tum. Entendeu? 20. Na primeira coisa, 20. E eram centenas. 20. Acabou de subir. Cum, tum, tum. E o escudeiro atrás. Ah, tá. Enfim, as bananas. E aí diz que tremeu tudo. Né? Tremeu o arraial. Tremeu os lugares da foto. Tremeu tudo. E aí as espadas de um contra o outro. E aí o negócio... Então, assim, muita gente fala da história de Davi e Golias, né? Mas a história de Jonatas e seu escudeiro também é do mesmo nível, do mesmo naipe, né? Mesma coisa. E muito forte a questão de que Jonatas amou tanto a Davi, mas tanto a Davi, que, como alguém disse, né, Davi não tinha nada para dar para ele, né? E ele deu tudo para Davi. Ele deu tudo para Davi, ele deu para ele seu armamento, deu arco, flecha, não tinha ninguém mais que tinha, ele deu tudo para Davi, ele amou como a sua própria alma, ele viu a unção sobre Davi e não queria ser rei, queria que Davi fosse rei, né? Então assim, e fez aliança, protegeu Davi várias vezes. Tem gente que fala que Jonatas deveria ter abandonado o pai e fugido junto com Davi. Mas isso é o que eu te falei daquela categoria, sabe? É de uma coisa que a Bíblia não fala, tá? Pode ser. Já pensou, até a pessoa falou assim, mas ele devia ter abandonado o pai dele, Saul, e ficado correndo com Davi, e aí quando Davi fosse rei, ele reinaria com ele, né? Mas ele fez uma aliança firme com Davi, mas ficou com Saul e morreu junto com Saul. Então, assim, a Bíblia não fala se foi errado ou se foi certo. Mas a Bíblia fala que enquanto Davi não estava correndo, ainda estava meio junto lá, que Jonatas foi usado muitas vezes para proteger Davi, para defender ele, para ajudar ele, né? Foi muito forte. E uma vez, no meio de toda a confusão, eles encontraram no meio da mata e renovaram a aliança, e ele fortaleceu Davi também. Então, assim, ele não foi infiel à sua aliança, agora se ele deveria ter abandonado ou não deveria ter abandonado, não sei. Em épocas de perseguição, em épocas de problemas, tem gente que não assume a posição de ser perseguido, mas ajuda os que são perseguidos, né? Sempre houve esse tipo de pessoa. Então, a gente tem que deixar com Deus, né? Qual é a posição, né? Tem pessoas que não assumem a posição de cristão, de ser perseguido, mas sempre ajuda, com risco próprio. Fazer o quê, né? Então, assim, esse é o papel de Jonatas, né? Ah, é isso, é o amigo dele, né, o Zai, isso, exatamente, infiltrado, chama o infiltrado. Agora vamos então para essa questão de Saul e Davi, que são os dois principais. Então, Saul era um cara inseguro, como foi dito, muito sensível à opinião dos outros. Muito sensível à opinião dos outros. A opinião das pessoas afetava ele muito. Ele não tinha muito caráter próprio. Mas o Espírito Santo desceu sobre ele e ele, né, aquele versículo que foi citado, né, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele ficou com raiva e ele começou a fazer coisa que não era muito o perfil dele. Ele começou a se tornar líder mesmo. Que ele cortou o boi em pedaços. É bem melhor cortar o boi em pedaços do que a mulher, né? Ele cortou o boi em pedaços e falou assim, vou fazer isso com os seus bois se você não vir defender o pessoal de Jabes Gilead, né? Então o cara que escondia dentro da bagagem agora está com coragem e vai levar o povo numa aventura arriscada para defender o pessoal ali, sabe? Então ele foi o primeiro... Sim, quando a pessoa já tinha sido ungido, mas você percebe que a unção, quando Deus unge uma pessoa, não quer dizer que a pessoa automaticamente vai passar a ser aquela função que foi ungida. Quer dizer que Deus marcou aquela pessoa, mas as circunstâncias têm que acontecer para que ela possa assumir essa posição. Então, mesmo Saul ungido, mas foi para a casa dele, todo mundo voltou para casa e ficou igual. Porque não adianta só ungir, esse aqui é rei, ele tem que se mostrar como rei. E quando ele começou a se mostrar como rei? Quando ele defendeu o pessoal de Jabes de Gileade. Ele foi lá e mobilizou Israel e derrotou o inimigo lá. E aí o povo falou, agora nós temos um rei de verdade. Esse cara é bom mesmo e tal, e vai ser nosso rei. E aí, sem avisar que era prova, mas era prova, Deus testou ele. Como que Deus testou ele? Tinha quatro sinais que era para acontecer quando Samuel falou com ele a primeira vez. Vai encontrar tais homens. Vai... Ele tinha quatro sinais. Tudo aconteceu, faltava só o quarto sinal. Que era assim, eu vou descer, me espera que eu vou oferecer sacrifício e aí você vai. Esse foi o quarto sinal. Mas, olha a situação, gente. Não, se você olha o pecado, os pecados de Saul e os pecados de Davi, você vai falar assim, gente, não compara um pecado com o outro. Porque Davi adulterou e matou. E Saul simplesmente não esperou Samuel. É a mesma coisa para assim, ó, algum aluno aqui pisou na bola bravo e o outro chegou atrasado na aula. Mas o que chegou atrasado na aula, Deus castigou ele e o outro não tem problema. Entendeu? Assim, que negócio é esse? Então pensa bem, lendo a história dos dois, assim, mas né? Quem estava errado? Samuel chegou atrasado, não chegou na hora que devia. Ele atrasou. Quem estava atrasado era Samuel, não era Saul. Mas o atraso de Samuel era teste. Porque ninguém que não fosse levita podia sacrificar. Rei não pode ser sacerdote. Proibido, não pode. Não podia acumular as duas funções de rei e sacerdote. Então, o que, que esse primeiro teste mostrou? Por que que Saul fez um sacrifício porque Samuel atrasou? Por quê? Você lembra o que ele falou? O povo está espalhando, o inimigo está juntando. E eu pensei, o inimigo vai vir e eu não apaziguei Deus. Olha, gente, vocês precisam aprender isso, porque isso é o cerne do espírito religioso. E Saul representa o cerne do espírito religioso que Deus abomina. Ou seja, fazer coisas bonitas, religiosas, espirituais, místicas, quando ele quer só que obedeça. Só que obedeça. Então, assim, na verdade, o que, que Saul tinha que fazer para passar esse teste? Ficar parado. Ficar parado. Ele não tinha que fazer nada. Mas ele pensou assim, o Samuel não chega. Eu não ofereci sacrifício ainda. Deus está bravo comigo. Deus não está bravo. Deus ia ficar bravo porque ele fez sacrifício. Então tem gente que, quando ora, está errado. Né? Entendeu? Faz uma oração bonita, né? Balaão orou a segunda vez. Devia ter orado, né? Deus falou assim, eu não gosto de quem amaldiçoou Israel. Ele orou a segunda vez. Deus, ele vier de novo. O que eu faço? Por que você orou de novo? Você sabe que eu amo Israel e odeio eles. Por que você pediu de novo? Pediu de novo, vou te falar, vai então, vai. Vai enfrentar o anjo lá na frente com a espada na mão. Vai, né? Entendeu? Entendeu? Então, assim, tem moça que está perguntando para ele se deve casar com um determinado cara, né? E aí ele fala, não, eu não gosto desse cara. Esse cara não presta para sua vida, não vai dar certo. Ela vai e ora de novo. Deus fala assim, vai! Vai! Então, vai se enroscar para o resto da sua vida. Vai! Entendeu? Então, é assim, mas eu orei! E Deus falou, vai! E a bala orou! E Deus falou, vai! Enfrenta o anjo com a espada na mão e o jumento falando com ele. Vai! É? Entendeu? Então, Saul achou mais importante fazer um sacrifício para apaziguar Deus, do que obedecer o quarto sinal que Samuel tinha dado. Espera, o povo está fugindo, o inimigo está vindo. E daí? Deus não te colocou como rei? Você estava procurando ser rei? Você não estava procurando? Deus te colocou? Deus não vai fazer, não cumpriu o que ele falou? Espera! Logo que ele começou a fazer o sacrifício, chega Samuel. Entendeu? Então, ele falhou no primeiro teste, e você já pensou, Deus não tinha paciência, ele falou, ó, já te rejeitei, já escolhi outro. Só que Deus falou isso, mas Deus ainda deu uma segunda chance para ele. Se Deus ia dar uma segunda chance para ele, por que que Deus falou com ele que já tinha escolhido outro? Deus ia dar uma segunda chance para ele, ele não tinha falhado na segunda. Ele falhou só na primeira. Porque Deus sabia que ele ia falhar na segunda, então Deus já tinha escolhido outro. Mas Deus deu uma segunda chance para ele. Deus falou assim, mata todo mundo que era de Amaleque, que é daquele povo que, né, Josué lutou contra eles e tal. Eu tenho uma, assim, Deus mata tudo, todo animal, neném, mulher, tudo, mata tudo. Aí ele vai, e gente, a resposta dele, quando Samuel vai lá, é uma resposta clássica de um menino na sua casa que aprontou, ou de um religioso na sua igreja. Mesma coisa. Ô, bendito Senhor, eu fiz tudo que você fez. Ele não fez e falou que fez. Porque, na verdade, assim, eu fiz tudo, matei quase tudo, só que escolhi o melhor e deixei o rei. Mas eu fiz tudo. Ele não acha que eu só eu matei todos os ruins, né? Tudo que não presta, né? Mas aí Samuel fala assim, e esse mugido que estou ouvindo? Ah, não, o povo. Aí, tá vendo? É o menino, quando apronta, ele fala assim, ah, pai, tudo bem? Não, fiz tudo que você mandou. E esse negócio está sujo. Ah, o Joãozinho não fez, entendeu? Então, assim, primeiro ele fez tudo, segundo é o outro, né? O povo, você sabe como é que é o povo, né? O povo quis escolher o melhor, né? Mas os ruins a gente matou tudo mesmo. Não. É o povo que falou, e depois joguei lá e saiu esse bezerro assim, sozinho, não vi nada, né? Eu nem vi, saiu o bezerro aí, como é que saiu esse bezerro? Nossa. É tudo, não muda nada, tá? Muda a época, mas não muda a resposta. O ser humano é igualzinho. Mas aí ele fala, o povo reservou para sacrificar. Quer fazer Deus ficar com raiva? Falar isso. Né? Você deu dinheiro para sua mãe, que está precisando de dinheiro, seu pai, você deu dinheiro para ele? A Bíblia fala, oh, teu pai, tua mãe, você deu? Não, 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 eu reservei para dar de oferta na igreja. Nossa, Deus fica com uma raiva lascada. Você acha que dando na igreja te isenta de honrar seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe é muito mais importante do que a igreja. Entendeu? Então, assim, Deus não gosta, ele tem ódio de religiosidade, de ficar bonito diante dos outros e fazer as coisas erradas. Então, esse é o problema de Saul, seríssimo, não tem jeito de escapar. E os pecados dele não são tão graves, mas são muito graves, porque é problema de coração, de intenção, de alvo, entendeu? Ele não amava Deus. Ele amava a posição dele, ele amava a opinião dos outros, do povo, mas ele não amava Deus. E aí o que Samuel fala assim? Aí aquele versículo, gente, aqueles versículos ali na Bíblia, quer ver? Em Samuel, tem muitas passagens assim maravilhosas, mas tem duas passagens muito fortes, que são esse aí, que alguém leu, né? Porventura o Senhor gosta de sacrifício e não de obediência. E depois fala que rebeldia é como idolatria, né? E a outra é quando ele fala assim, Deus não vê como vê o homem, não vê o exterior, mas vê o interior, né? As duas coisas foi Samuel que falou. São coisas assim, universais, tá? Sempre. Deus vai querer isso. E quando Deus lascou assim, Deus escolheu o outro, Deus te rejeitou, acabou tudo. E o que que Saul fala? Lamento, mas eu sou. Eu lamento, mas eu sou. É, eu lamento, mas eu sou rei, né? Assim, isso não vai acontecer agora, talvez daqui uns anos, tudo bem. Mas me honra diante do povo. Porque se Samuel não ora comigo diante do povo, eu vou ficar. Né? Então ele não estava preocupado com perder o reino. Ele não estava preocupado em perder o reino diante de Deus. Ele não estava preocupado com a opinião de Deus, não estava preocupado em intercessão de Deus, ele estava preocupado com o povo. O povo. Ele rasgou a roupa, né, do Samuel, Samuel usou para profetizar, mas. Ele falou, honra-me diante do povo. E ele foi, Samuel foi, e honrou ele diante do povo. Fez assim, entendeu? Então, o problema de Saul, acho que deu para vocês perceber, né? Sim, esse problema. E por que que diz que rebeldia é como idolatria? Porque parece que está misturando duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Mas tem a ver. Porque sabe qual a base de idolatria ou feitiçaria? Hã? Seus desejos à frente, e você manipular o espiritual para concordar com você. Entendeu? Então, assim, eu quero ser rei. Quem vai me ajudar a ser rei? Qualquer um. Deus? Vou pegar Deus. Se Deus não quiser, eu pego outro. Então, assim, Por que que a pessoa adora um ídolo? Gente, um ídolo é uma coisa ridícula, é um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Mas por que que você adora ele? Porque eu faço ele dizer o que eu quero que ele diga. Então, na verdade, idolatria é eu mandando, né? Eu quero um rei, um Deus que eu mande nele. Um Deus que me acode. Um Deus que faz o que eu quero. Um Deus que não é rebelde. Eu quero um Deus obediente para mim. Então, a rebeldia é como o pecado de idolatria. A pessoa que é rebelde a Deus, ele vai adorar outros ídolos que ele pode controlar. E o que aconteceu no fim da vida de Saul? Ele matou todos os feiticeiros que tinha em Israel, mas sobrou uma. Ele foi consultar ela. Certo? Então, rebeldia contra Deus, sabe? Desobediência a Deus, leva você à feitiçaria, à idolatria. Tá? E meu pai sempre falou assim, todo mundo que rejeita Deus da Bíblia vira espírita. Todos. Católico vira espírita. Protestante vira espírita. Ateu vira espírita. Todos vira espírita. Pode. Mexe com bruxaria, mexe com feitiçaria. Quando você não acredita em Deus, você acredita em tudo mais. Você não acredita em tudo mais. Então, assim, a rebeldia contra Deus está muito ligado com feitiçaria. Eu não vou tomar tempo com vocês, mas a gente pode citar vários casos. Na Igreja Católica tem muita feitiçaria, viu, gente? Muita feitiçaria. O que, que é essas romarias que tem aparições, né? Aparições e coisas. É tudo espiritismo. Tudo espiritismo. Mas tinha um bispo lá, anglicano lá em São Francisco, que foi consultar os mortos, o filho dele que tinha morrido, coisa. Assim, tem ateu que vai nessas reuniões de bruxaria, entendeu? Então, assim, ele não crê em Deus, mas nos espíritos ele crê. Na cabala ele crê. No horóscopo ele crê, entendeu? Ele não crê em Deus, mas em tudo mais ele crê. Você percebe? Então, é uma... Assim, pode marcar no seu livro, né? Marca aí. Que quem não crê em Deus, crê em outros espíritos e apela para eles. Não tem jeito. Sabe? Você não consegue viver sem apoio espiritual. Então, se você não tem o de Deus, você vai buscar outros. Entendeu? Então, isso que a gente aprende com Saul. Acho que podemos falar sobre esse episódio aí, né?
É porque essa questão...
Ele está incomodado.
Estou incomodando já porque exatamente por causa de está falando, essa questão da maldade da feitiçaria. Só que a lei fala não consultar os mortos.
É.
Como também fala não matar. Mas não fala que se eu for matar a pessoa, eu não vou conseguir. Eu vou chegar e vou conseguir matar.
É.
Entendeu? Então
isso.
Eu fico com esse questionamento. Não
sim.
Consultar, mas não fala que se eu consultar,
é.
Eu não vou ter resposta.
É.
Só que...
Não, isso é verdade. É bem colocado. É.
Só que aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha.
É, mas vai continuar, porque... uma vez, meu pai, num seminário, ele falou que cria que era Samuel mesmo. E aí saiu alguns irmãos e largaram o encontro. Ficaram revoltadíssimos dele falar. Ele explicou direitinho por que ele cria. Mas, biblicamente, não tem jeito de você falar. Não, não pode fechar a questão. A Bíblia não fala terminantemente que era Samuel. Assim... Se você crê literalmente, ele até fala, Samuel disse, né? Mas tem uma frase antes que fala assim, entendendo Saul, que era Samuel. O que é a favor de que era Samuel? Porque no lugar diz, fala, Samuel falou, e o que ele falou é realmente a verdade, e aconteceu exatamente o que ele falou, certo? Ele predisse o que ia acontecer. No outro dia você vai morrer, você vai estar comigo. Bom, estar com ele acho que é mentira, né? Mas tudo bem, né? Mas ele falou coisas certas e falou igual Samuel falaria mesmo se Samuel estivesse vivo. Falou a mesma coisa. Isso é a favor de que era Samuel mesmo. Por que me inquietaste? Por que me chamaste? Ah, porque Deus não me responde. E se Deus não te responde, você quer me chamar? Se Deus, você acha que... Então, você que absurdo, que contrassenso. Deus não te responde e eu vou resolver depois de morto? Ah, vai, né? Do céu, do lugar dos mortos, né? Mas assim, o contra isso seria que o diabo é muito esperto, ele é enganador, ele sabe, o que disse é tudo coisa que já tinha sido dito por Samuel quando Samuel estava vivo mesmo, então ele não disse nada de novo, e então pode muito bem ser um demônio se passando por Samuel. Mas a Bíblia não fecha a questão, tá? A Bíblia não fecha a questão. Pode ter sido, pode não ter sido. Então, você não briga sobre isso. Você só diz o que ele disse aqui, que é mais importante, que a Bíblia diz claramente que Deus matou Saul porque ele consultou a feiticeira. Porque ele era todas aquelas outras coisas e porque ele consultou a feiticeira. Então, ele é proibido. Se pode ou se não pode, se as pessoas que aparecem para esses necromantes, as pessoas, é tudo demônio, eu acho que é. Eu acho que pode ser mesmo, eu acho que na vida real acontece muito isso, mas se Deus permite que a pessoa... bastante errado deve fazer. Agora vamos para Davi, então. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E por que que ele é um homem segundo o coração de Deus? Ele fala, achei a Davi. Ou seja, complicado achar uma pessoa como Davi. Não é fácil. É como se a pessoa estivesse procurando em meio de muitos e achou um que fosse segundo o coração dele. Coisa mais importante de Davi é que Davi amava a Deus mesmo. E alguém disse aqui, que eu achei muito interessante, que ele amava o rebanho e amar o rebanho deu coragem para enfrentar o urso e o leão. E amar a honra de Deus deu ele coragem para enfrentar Golias. Então, na verdade, o que motivava ele não é querer ser herói, não é ter, dizer eu sou tal, mas era outra motivação. Então, vamos dizer assim, quando Deus fala de Davi, ele sempre fala de coração. Ele sempre fala, homem segundo o meu coração. Então, Davi é um homem de coração. E o problema de Saul não é o problema que ele era tão pecador, não. É o problema que ele errava de coração. O coração dele não queria Deus e Davi queria Deus. Né? Isso aí é a coisa mais importante da vida de Davi, é isso. Ele realmente queria Deus mais do que todas as coisas. Ele queria Deus, ele amava Deus. Então, quando ele pecou, a reação dele não foi honra-me diante do povo. Não. Né? Você quer saber de uma reação que Deus gosta? Leia Salmo 51. Né? Salmo 51. O que você falou que quando Davi... Você que falou, né, João Marcos? Você falou que quando... da humildade dele, né? Porque outros reis depois prendiam o profeta, né? Eu sou rei, o que você está falando comigo desse jeito? Não sei o quê. Não, mas Davi, na hora, ele falou, foi só naquela hora que caiu a ficha, de tudo que ele tinha feito. Durou, talvez, 2 anos, sei lá, até cair a ficha. Mas quando caiu a ficha, ele arrependeu e ele escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51 é a expressão. Se você quer saber por que Deus amava Davi, leia Salmo 51. Pode ler todos os salmos que Davi escreveu, porque todos os salmos... É um coração de um homem apaixonado, de um homem que não orava fingido. Ele falava cada absurdo às vezes no salmo. Minha alma está desesperada, eu estou afogando, estou acabando, cadê Deus? Mas também quando ele estava pensando, Deus veio, desceu do céu e me pegou e tal. Então ele é um cara de coração, então ele falava a realidade, mas o que entristeceu ele, né, que ele mostra isso no Salmo 51, o que entristecia ele era ter entristecido Deus. Não era... O povo, não era perder o reino, não era nada disso. Eu entristeci Deus. Isso é o que pegou ele. Então, assim, é uma coisa assim, talvez no Velho Testamento, a pessoa que mais é assim, forte nesse amor a Deus, nesse paixão por Deus, é Davi. Né? É a coisa assim, mais marcante da vida dele. Então, ele não é uma pessoa melhor do que outros, tinha falhas terríveis, mas ele amava Deus. Ele dava valor em Deus. E para isso, Deus faz tudo o que tiver. Sabe? Deus perdoa qualquer coisa se a pessoa tem o coração certo. Você lembra no Salmo que ele falou sobre Israel? Deus falou assim, esse povo erra de coração. Por isso jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso. Então assim, o problema com Deus não é as coisas que você faz. O problema com Deus é seu coração. Por isso que eu falo assim, se a pessoa fala assim, dá para fazer isso aqui e eu ainda ser salvo? E Deus fala assim, não. Mas e o ladrão na cruz pecou a vida inteira e foi salvo? É, porque ele não estava calculando. Ele não estava, né? Ele estava vivendo uma vida errada porque não sabia e quando chegou a hora ele atendeu. Então Deus não está medindo seu currículo, ele está medindo sua reação. Sabe, isso a gente precisa pensar muito nisso. Quando a gente lida com pessoas, quando a gente lida conosco mesmo, a gente precisa entender que Deus não está medindo as coisas boas que você fez e as coisas ruins que você fez. Que todos nós somos ruins. Então, assim, tem uns que aprontam muito, tem outros que aprontam pouco, mas isso não influi. Saul aprontou muito menos que Davi, em seriedade do que fez. Mas pelas coisas pequenas que ele fez, ele não arrependia, ele não importava com Deus, ele não tinha intenção de nada. Entendeu? Então, não tem chance. Então tem pessoa religiosa, pessoa certinha, pessoa boazinha, pessoa assim, mas que não ama a Deus. E tem pessoa que faz muita coisa errada, mas ama a Deus e quer servir a Deus e não faz essas coisas por sua vontade, entendeu? E arrepende para valer. Deus gosta de mais disso do que de outros. Então, assim, essa é a lição mais forte que você precisa tirar de Davi e Saul, é isso. Saul é o religioso e Davi é um pecador, mas um pecador que ama a Deus de coração e não fica fazendo as coisas calculadamente. Eu posso ir até aqui. Não. Davi pecou mesmo, mas não pecou por, sim, calculado. Pecou, mas deixou a paixão tomar conta dele, agiu errado, fez muita coisa errada, e levou na cabeça por causa dessas coisas. Deus não perdoou, assim, das consequências. Ele levou... Davi viveu uma vida sofrida, viu, gente? Uma vida sofrida. A vida de Davi não é uma vida fácil, não. A vida de Davi é uma vida muito difícil. Muito difícil. Muito, muito, muito. Mas em todas essas provações, ele tinha reação que agradou a Deus. Sabe? Essa reação que agrada a Deus é, primeiro, ser sincero, é sinceridade, é falar a verdade, não esconder, não, sabe, não ficar escondendo, é admitir as coisas. Humildade, né? Quando ele jurou que ele ia matar Nabal e toda a casa de Nabal, lembra? Ele falou, eu vou matar toda a casa de Nabal. A Abigail vem para ele, é uma mulher, ninguém, o cara está furioso, tem todos os homens de guerra atrás dele, ele vai escutar uma mulher falando com ele para não matar? Ele jurou que ele ia matar todo. Mas ela falou, e quando ela falou, ele falou, é Deus. Bendito seja você que me protegeu de cometer um erro. Tem que ter muita humildade. O cara está furioso, está saindo aí. Furioso não. Ele escutou ela falando e falou, é Deus. O profeta falou, é Deus. Então assim, um cara que dava mais valor em Deus e na sua palavra do que nas suas honras diante das pessoas. Isso é uma coisa... E o fato dele dançar também diante do povo e aquela coisa toda, mostra esse espírito, né? Essa atitude de não importar muito com as pessoas, importar mais com Deus.
Esse temor de Davi para com as coisas de Deus, eu vi muito quando ele fala lá, acho que em 2 Samuel que ele fala, que veio dois caras lá da guarda dele e matou o cara que trouxe a cabeça. E ele falou, fizeram a mesma coisa quando disseram que mataram Saul, porque ele tinha tão temor por Deus que mesmo... Saul tentando matar ele, não levantou a mão para matar Saul.
É.
Só porque Saul é vendido do Senhor.
É.
E aí os caras mataram, achando que estava agradando Davi.
É.
E aí Davi matou
o Saul também. Davi, e ele fez uma música em honra de Saul e de Jonatas. Ele sabia separar a coisa pessoal que Saul tinha contra ele e a questão do povo de Deus. Que vergonha do povo de Deus, que horror que aconteceu com o povo de Deus.
Carol, o desejo do pecado que você falou é mais ou menos aqui que fala em Romanos, não fiquei pensando em como atender o desejo da carne, você falou que Davi, a parte de Davi do pecado é isso aqui?
Não entendi. Não entendi a ligação.
Em relação que ele não maquinava o pecado. Ele não maquinava, Senhor.
Sim, ele não estava pecando para poder depois pedir perdão, né? Ele não estava abusando da bondade de Deus. Ele simplesmente deu lugar à carne mesmo e, entendeu? Ele maquinou o pecado, mas não maquinou fazer isso para depois agradar a Deus, entendeu? Ele não estava fazendo religiosamente. Ele estava totalmente cego e envolvido na paixão, entendeu? Ele, como se tivesse uma nuvem em cima dele, né? E ele, nada justifica, Deus não justificou. Deus não justificou, Deus é um absurdo. E o exemplo que Deus deu para ele, você tem 1.000 ovelhas, você pega a única que tem o cara aí, eu te tirei tudo que você tem aí, e você ainda pega a única mulher do cara aí, que é o cara bom, você faz um negócio desse? E Davi, que tinha senso de justiça, porque ele era justo mesmo com as pessoas, ele falou assim, pega esse cara e mata esse cara, acaba com esse cara. Esse cara é você. Aí que caiu a ficha. Falando, meu, onde eu fui me meter? Então, assim, ele estava totalmente fora da presença de Deus, e assim, nem considerando o que ele fez. Depois ele fala, pequei contra ti somente. Gente, pecou contra a mulher, contra o homem, contra todo mundo. Mas ele sabia que o pecado, na origem dela, é um desaforo na cara de Deus. Por isso que ele quer dizer, é.
Tão cego que ele diz assim, ele que planeja a morte, depois ele fala assim, ah, a espada não escolhe quem ela quer.
É, é, você vê como a pessoa, é, o pecado, Deus não, a Bíblia não isenta Davi de culpa, não. A Bíblia mostra claramente como é que foi. Você não é, não isenta ele de culpa nenhuma nesse negócio. Mas quando ele arrependeu, ele falou, ai, né, entendeu? E aí, você vê o tanto que ele conhece Deus, você vê a reação de Saul e a reação de Davi, é uma coisa tão diferente, porque quando ele conhece, ele ora para o menino dele não morrer. Ele jejua, ele fica lá, ele tinha uma confiança na misericórdia de Deus. Deus falou, não pode, não posso. Você já pensou, se eu ouço você e deixo o menino viver, eu estou abonando o pecado? Não posso. Mas Davi tinha muita confiança na misericórdia de Deus. Então, assim, uma coisa, ele conhecia a natureza de Deus, e ele falou assim, quem sabe Deus é tocado, né? Ele entende e fala assim, digo indignado, é. Falei, não, você está achando que eu estou só apaixonado pelo menino e tal? Não, eu estou querendo a misericórdia de Deus, mas Deus achou por bem assim. Agora, o segundo menino que nasce, Deus ama o menino. Então, assim, você percebe que Deus não guarda mágoa, Deus julga, Deus castiga, Deus fala duro, mas Deus perdoa e Deus usa até resultados do pecado para glorificar o nome dele. Então, assim, Deus é maravilhoso. Mas escolher para ser rei. Usou o pecado de Davi para ser o cara que vai reinar. Mas Deus queria o pecado? Não. Mas cometeu o pecado, eu sempre falo assim, é igual um pintor que está pintando um quadro muito bonito e chega um moleque e joga a tinta lá. Tum! Né? Aí o pintor é tão genial que ele pega aquilo lá e vai aos pouquinhos, vai fazendo com que aquele tinta que jogou lá faz o quadro ficar 10 vezes melhor. Aí você pergunta, mas ele queria que o menino jogasse? Não. Mas ele é tão genial que já que jogou, então ele faz ficar melhor. Então Deus quer o pecado? Deus não quer o pecado. Mas já que pecou, ele transforma em coisa melhor ainda. Entendeu? Então nunca pode dizer que Deus quer o pecado. Mas se o pecado acontece, ele consegue fazer ficar melhor. Então em nossas vidas também acontece isso. Tem coisa que a gente não devia ter feito. E tem coisa que a gente sofre consequências do que a gente fez. Mas nem por isso a sua vida não pode receber graça de Deus para ser muito melhor do que se não tivesse acontecido. Você pode ter uma vida assim, Deus nunca desiste das pessoas, entendeu? Assim, é isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que ficam assim, por exemplo, a pessoa cometeu aborto, por exemplo. Aí ela fala assim, nossa, gente, é uma culpa, é uma condenação, é uma coisa horrível, né? Aí Deus perdoa, Deus perdoa, mas eu estou sofrendo as consequências, tal. Mas você não pode pensar, Deus perdoa, e você vai sofrer consequências, tem coisas? Vai. Mas Deus pode tornar a sua vida melhor ainda do que seria se não tivesse feito. Então, sim, isso é crer na misericórdia de Deus e crer na bondade de Deus. Davi cria e Davi nos revela isso, né? Não é brincadeira pecar, tem consequências sérias, mas isso não tira a capacidade de Deus usar a sua vida para fazer melhor ainda do que poderia ter feito antes, né? Então, assim, Deus sempre supera essas coisas. E eu acho que, eu só mais uma coisa que eu ia comentar aqui, que é o seguinte, que se você vê as palavras dos homens de Davi, de Saul e de Davi, eles atribuem a Deus coincidências, circunstâncias. Mais uma vez, só queria passar isso. Porque quando Davi e os homens dele estavam dentro da gruta, lá dentro, e Saul vai lá dentro para fazer as necessidades, aí Davi chega e os homens de Davi falam para ele o quê? Deus entregou nas suas mãos. As circunstâncias provam. Os astros conspiraram a seu favor. Quer dizer, Deus colocou. E eu acho que Davi Penso, acho que ele concordou por um minutinho. Nossa, estou correndo para me salvar do cara e agora ele entregou na minha mão sozinho e vai lá. Aí ele disse que o coração dele doeu. E ele só cortou um pedacinho da roupa para provar que ele tinha salvado a vida dele. Não deixou os homens matar ele. Então, os homens falaram, Deus entregou nas suas mãos. E Davi teve condição de entender que circunstâncias nem sempre é Deus querendo que eu mate ele. É Deus querendo que eu não mate ele. Certo? Então, assim, tem hora que aparece uma oportunidade na sua vida. Aí você fala assim, é de Deus, né? Um emprego, uma mudança, uma coisa. É de Deus, tá vendo? Abriu as portas. Pode ser e pode não ser, né? Só porque as circunstâncias abriram não quer dizer que Deus quer que você entre. Pode ser que Deus abriu para você ter o prazer de não entrar. Percebe? Então, assim, é muito sutil esse negócio, né? E aí, quando o próprio Saul fala com Davi, depois que Davi grita para ele, tá aqui, eu podia ter te matado, não te matei e tal. Aí Saul fala assim, puxa, agora entendi, né? Que você realmente considerou a minha vida como preciosa, porque Deus me entregou em suas mãos e você não fez nada, né? Então, assim, esse negócio de Deus entregar nas mãos, eles consideram que as circunstâncias são controladas por Deus. E isso todo mundo concorda, as circunstâncias são controladas por Deus. Então, assim, nada acontece em nossas vidas que Deus não permite, certo? Tem coisas que Deus não gostaria que acontecesse e acontece porque a gente não vigia, porque a gente peca, ou, né? Tem coisas que não deveria acontecer e acontece. Mas nada acontece fora do controle de Deus. Então você nunca pode dizer, estou nas mãos do diabo. Estou nas mãos de Deus, porque o diabo não consegue fazer nada que Deus não permite, certo? Então, assim, seu negócio não é com o diabo, seu negócio é com Deus, né? Sempre é com Deus. Se Deus te protege, maravilha, a maior parte do tempo ele protege a gente. Mas tem vezes que ele não protege, tem vezes que ele deixa acontecer coisas. E aí a gente precisa saber como agir. No caso de Davi, vamos pensar assim, entre nós aqui, bem claro. Que Saul queria matar ele, ele não fez nada contra Saul. Não fez nada contra Saul. Saul queria matar ele porque Saul sabia que Deus estava nele e não estava em Saul. E Saul queria, achava que podia acabar com a palavra de Deus. E por que Davi não podia matar Saul? Alguém sabe por que Davi não poderia matar Saul? Quais seriam as consequências de matar Saul? Se você mata um ungido do Senhor e toma o lugar dele, o que impede os outros de matar você e tomar seu lugar? Percebe? Você cria um precedente que não é, mas eu fui ungido de Deus, tudo bem? Então Davi entendeu, eu sou ungido de Deus, eu só entro quando Deus quiser. Ele falou, ou ele morre na batalha, ou alguma coisa, ou ele morre natural, eu não vou mexer com a autoridade de Deus. Deus ungiu ele, Deus me ungiu, tem dois ungidos. Mas para esse ungido tomar esse lugar, esse aqui, Deus tem que tirar, não eu. Então isso a gente precisa entender muito, porque às vezes, por exemplo, você está numa igreja onde a liderança é contra Deus, contra o que Deus está fazendo hoje e tal, e o que Deus está fazendo na igreja é outra coisa e tal, mas você não pode fazer as coisas na sua força. Você tem que deixar que Deus resolva as coisas do jeito dele e não do seu jeito, né? Então esse negócio de ter paciência, esperar a hora de Deus, esperar a maneira de Deus, muito difícil, né? É muito difícil para nós, mais ainda quando você tem a unção, né? E você sabe que devia ser feito, você sabe que tem que ser feito, mas você não pode precipitar, né? Você viu o que causou, né? Saul precipitou um pouquinho e foi fulminante, né? Perdeu o reino porque ele precipitou um pouquinho. Ele era muito ligado com Deus e não com as circunstâncias em si. E sabia respeitar essa coisa. Agora, olha a hipocrisia de Saul, porque ele é religioso, certo? Então, o cara é religioso, ele tem que fazer tudo certinho. Então, ele tinha que até oferecer um sacrifício fora de hora para Deus estar bem com ele. Você pensou? Ele ia fazer um negócio para desobedecer a Deus e Deus está bem com ele. Um negócio estranho, né? Manda matar os amalequitas. Não mata todo mundo. Mata só alguns. Aí, Quando Davi foge e o tal do Edomeu falou com ele contra o sacerdote e mente, fala que o sacerdote ajudou ele com um monte de coisa que o sacerdote não fez, o que que Saul faz? Mata todos os sacerdotes, inclusive sua esposa, seus filhos e tudo. O que ele não fez com Amaleque, ele faz com os sacerdotes. Não é uma coisa estranha? Porque o cara é religioso, então ele fala assim, sacerdote. Ele pediu para o servo dele, mata eles, que estão ajudando Davi. Eles, não, sacerdote, sacerdote. Aí pega o Edomeu, que é, né, o Diego, que é Edomeu, que não tinha nada a ver, pegou e matou todo mundo, porque o cara não tinha temor nenhum de Deus. Mas o servo de Saul tinha temor de Deus, e Saul não tinha. Mas para matar os malequinos, ele não consegue matar. Agora, matar o sacerdote, mata tudo, né? Então...
Outra coisa da religiosidade de Saul é quando ele está na guerra lá, tipo, os filisteus, está perdendo, aí eles mandam trazer arca. Ele começa a ganhar, não precisa trazer mais arca, não tem, agora a gente está ganhando.
Tudo estranho, né? Bem...
Arca só vem para
dar vitória. E depois ele queria que Jonatas morresse, porque Jonatas não jejuou. Já pensou? Jonatas morreu porque não é jejuou. O povo teve mais inteligente que ele. Assim, você acha que Deus não está com Jonatas, porque através de Jonatas que deu a vitória, agora não vai matar ele porque não jejuou? E ele nem sabia que era para jejuar, né? Então, assim, é um negócio. Mas, mais uma vez, você vê que as sortes davam certo naquela época, né? Ele lançava a sorte, tomou, né? Entre o povo, depois entre Saul e Jonatas, ele sempre achava a pessoa que tinha feito alguma coisa. É. Então é isso aí. Semana que vem, terça-feira, 2 Samuel.